Fala, galera! Episódio 4 da segunda temporada, Blitzkrieg. Acabei de aprender a falar esse nome, mas estou aqui, ó, mostrando a que vim. Seja bem-vindo para mais um pós-game. E eu estou aqui com os meus amigos Bruno, que faz o Metatron. Cadê aquele alô, Bruno?
Bora que hoje eu tô de pavio curto.
E temos mais uma vez a presença ilustre de Daniel Lindoso, o player de La Carrapata.
Com três esses, eu vou pedir música.
Mas é muita audácia, né, bicho, desse cara? Fala sério. É isso aí.
Esses.
Tá certo. Três esses.
Na moral, galera, eu tô treinando esse espanhol de um jeito. Não tem noção, não. Tá ficando cada vez melhor, velho.
Tá, mano.
Pariu. Eu estudo pra fazer tudo ao contrário.
A gente já usa isso de desculpa pra falar de um apoia-se. Apoie o Oscritei pra gente pagar um curso de espanhol pra Lindoso.
Por favor. Por favor, muito bem lembrado, viu, Bruno? Tá aí, galera, aí, ó, pra vocês a oportunidade de pagar um curso pra o La Carrapata ficar fluente em espanhol. Tá aí o nosso apoia-se / Oxicritei, tá bom? Ficamos muito felizes com essa oportunidade de fazer o nosso amigo aprender um pouquinho, né, meu filho?
E já adianto que depois do espanhol vai vir o japonês.
Ai, meu,
esse já vai ser o próximo idioma oficial aí.
Nossa senhora.
O Dante Maior! Vamos ver.
Quem é esse cara? É isso aí, galera. Vamos celebrar mais uma vez a nossa parceria aí com a New Order. Se você notou, é claro que você notou, nosso ouvinte fiel, nós estamos colocando uma vinheta imersiva da New Order Network. É isso aí. A gente botou aí esse sistema de hackeamento com um chip MQT, mais que tudo, chip de imersão, todo voltado aí para o Shadowrun, tudo on, aqui é tudo canon, tá?
Tem um cabra safado aí, vazando nossos corres, né?
Tem uns cabra safado aí vazando esses corres, muito massa isso aí, mandando um abraço aí para a galera da New Order, que tá aí seguindo com a gente nesse árduo caminho que é fazer esses jogos. E eu diria para vocês que continuam nos ouvindo, que seguem fielmente conosco, faça aí a sua avaliação no Spotify, deixa os teus comentários, tá? A gente sempre lê os comentários aqui, é muito bacana ter essa interação, então continua fazendo que a gente adora. Inclusive, eu vou ler agora os comentários do pós-game que a gente lançou na quarta-feira passada, porque na semana passada a gente teve uma semana turbo no Oscritei, meu amigo. Foi episódio 2 pós-game.
Dobradinha. Pra quem gosta de Oscritei, tem Oscritei a semana inteira.
O primeiro comentário foi do No Ruin. Aê! Dois episódios de pós-game na mesma semana é muito bom. Já apoiei lá no Apoia-se. Tá paga a Coca-Cola. Grande abraço. Tô aqui na minha coquinha, viu, no Ruide? Muito obrigado, viu?
E um abraço de volta pra você, meu querido.
Valeu, no Ruim. Vamos para mais um comentário agora. Comentário de Jorge, nosso fiel escudeiro, sempre aqui conosco. Não deixa passar nada, meu amigo. Não deixa passar nada. E Jorge comentou o seguinte, ó. Olha só a perspicácia desse cara. Carrapata levou a flor para Croft, mas como ele saberia que seria naquele dia que ela iria reaparecer? Não tem flor em base militar. Ninguém sabia da vinda dela. Ela precisou ser atualizada ao chegar. Ô, feiro, você, Daniel, é isso que você é.
Meu irmão, eu nem ouvi o jogo de Rogério, velho, pra saber disso. Foi totalmente coincidência, por incrível que pareça. E assim, né? Também não existe gente com corpo mecânico, né, andando por aí. O que é uma flor na base militar, né? Então, vamos ter uma licença poética.
Meu amigo, ou não. Nada vai conseguir lhe justificar isso aí. Você é o feiro, tá certo? Tô levantando aqui a plaquinha Hashtag Daniel Ofeiro, comenta aí, galera.
O cara não reclama do doido jogando Genkidama e reclama de eu achar uma flor na base militar. Porra.
Existe, peraí. Daniel, uma linha muito tênue entre a coincidência e a safadeza, certo?
Eita.
Caralho, velho, tô sendo cancelado aqui.
Vai ser cancelado aqui no Oscritei. Bom, depois desse comentário muito bem colocado por Jorge, que tá sempre ligado em tudo que acontece no Novo Mundo Livre aqui do Oscritei, vamos de fato, meus amigos, para o que importa, para o que interessa, para o que a turma veio aqui ouvir. Comentário de pós-game. Comentário sobre esse jogo que tem um título inspirado em uma técnica de guerra. Vê que doideira.
Uhum. Baseado em uma técnica para atacar em dois pontos ao mesmo tempo para desestabilizar o inimigo e ganhar o território. Basicamente, o que a galera estava tentando fazer com os nossos intrépidos heróis, né?
Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. Bruno, mais uma vez aí com sua vasta gama de conhecimentos aleatórios, trazendo cultura para você. E aí, galera, a gente tem aí logo de cara esse início explosivo, né, de um episódio que ele foi curto e intenso. Não vou nem dizer o que é que parece, curto e intenso.
A gente tem que bater palma aqui, verdade seja dita, para essa introdução de Jorge, que ele pegou ali os momentos antes de Pervic de fato iniciar a narração do jogo, para fazer, só com os efeitos sonoros, uma narração, entre aspas, completa desses caras chegando na base da gente. E assim, eu fico na curiosidade de perguntar a ele, seria massa ouvir dele, como é que ele fez aquilo ali, porque os sons dos soldados falando um com o outro me lembrou um pouco os soldados de Half-Life 2, mas eu não sei se ele usou só distorção em falas para fazer aquilo ali, mas ficou aquele misto de tipo robótico com uma coisa opressora ali. Acho que botou muito bem a ambientação desse começo de episódio.
Eu senti muito assim, uma coisa de movimento, tá ligado? Porque sempre que a galera falava, dava-se a entender que estavam se movimentando, que estava tendo movimento dentro daquela cena ali, os passos, né, junto com as vozes de corridas e tal. Isso aí, eu acho que fez toda a diferença, velho.
Pois é, eu acho que foi, nesse sentido, um episódio muito acertado, porque era muito o que eu queria passar quando estava narrando, né? Dessa presença ativa desses inimigos que sabiam onde vocês estavam, né? Que estavam indo atrás de provar algo, de concluir uma missão, de fazer alguma coisa ativamente contra vocês. A gente tem uma primeira temporada onde vocês são os, digamos assim, os agentes, né? São as pessoas que estão ativamente mexendo com o cenário. E agora é o inverso, vocês foram notados. Vocês especificamente, não a empresa que vocês trabalham, não o local em que vocês coincidentemente estavam, mas vocês foram notados de fato. E é o início dessa resposta que foi contada no início do episódio somente através de sonorização, né? Que louco, velho.
Foi loucura mesmo, loucura mesmo. Dava uma sonorização do nível que dava pra, só com a imaginação, a gente ver aqueles grupos saindo dos veículos, se dividindo, indo para entradas diferentes, para tentar realmente fechar essa unidade que estava ali naquela base do nosso querido Mr. Johnson, né?
Que vai salientar, vai ficar muito, muito chateado com essa situação, né?
Calma, que é spoiler.
Rapaz, eu acho que nem que não fosse spoiler, porque eu acho que ele comenta em alguns episódios que faz uma quantidade gigantesca de tempo que esse local é um local bem seguro. E aí, décadas depois de manter-se escondido nas sombras, nesse mesmo lugar, a gente tem um ataque extremamente forte que vai trazer aí um desequilíbrio não só para Mr. Johnson, como também para os nossos incursores, né? Eu acho que eles aproveitaram muito desse espaço e agora eles vão ter que lidar com uma reorganização. Porque a gente tem, vamos lá, Corvus aparecendo ali de maneira passiva, como um agente modificador.
Sim, ele que plantou a semente para essa invasão.
Exato, trazendo um incômodo ali para a galera, né? Vê que doideira isso aí. Por sua vez, a provocação de Corvus, a gente tem uma resposta rápida dos incursores, né? Todo mundo conseguiu se reorganizar ali com uma velocidade que parece que, de alguma forma, o que aconteceu na base militar refletiu nesses personagens estarem com algum tipo de sintonia que ainda funciona.
Golem, ele não perde tempo, já manda a Mike fechar a ala médica, ao mesmo passo que a gente vê Brick identificando as ameaças e dizendo pra gente o que é que tá vindo pra cima.
Foi um movimento intuitivo, né? Foi um movimento muito rápido, que ele acontece de fato durante, digamos assim, a experiência de você não saber o que é que vem do combate, né? Que é sempre assim, né? Principalmente quando a gente trata de Shadowrun, que lida com uma série de tecnologias diferentes. Qualquer coisa pode aparecer, qualquer coisa pode tentar ludibriar. Então a gente tem aí uma quantidade de squads que vem chegando, com drones, com pessoas fortemente armadas, mas aparentemente com o intuito de tirar alguém dali, porque eles não estavam com armas letais, eles estavam com bastões elétricos, eles estavam querendo tornar o combate mais pessoal.
Uhum. E é muito interessante a gente ver como essa resposta já começa a se dar de maneira rápida, né? Uma coisa que eles tinham, ou que eles estavam tentando ter, é primeiro o elemento de surpresa e a violência da ação, né? Eles chegarem rápido antes que a gente pudesse responder. Mas a resposta rápida de Brick, no momento que ele identifica e que ele passa essas informações para o resto dos personagens, ele já identifica que tem drones ali e ele diretamente não perde tempo e já começa a eliminar os drones dessas equipes.
É, isso foi legal. O fato do conlink facilita muito a nossa interação durante o roleplay, né? Então, independente dos personagens estarem no mesmo ambiente, eles conseguem se comunicar aí. Ali, inclusive, acho que até Carrapato, em algum momento, ele solta. Eles estão com bastões elétricos e tal. Enfim, mas fica isso realmente como estranho, né? Porque não estão armados diretamente. Isso, inclusive, é um ponto, realmente. O que, é que eles queriam, né? Por que, é que eles estavam realmente...
Isso mostra uma intenção, né? Isso mostra uma intenção. É uma forma de mandar
uma
mensagem.
Talvez uma intenção não letal. Talvez seria uma intenção não letal, bastões elétricos.
É uma pergunta a ser respondida, a ser questionado entre vocês o motivo da invasão, né? Brick realmente teve uma presença muito interessante nesse combate. Ele rapidamente vai desabilitar os drones. Inclusive, um dos drones de combate, ele troca o software que aquele drone está usando de um software de combate para um software de dança. Então, enquanto aquele drone achava que ele estava combatendo, ele estava sapateando durante um engajamento de combate. Vê como é massa essa questão do uso da Matrix e o uso dos devices para você modificar as circunstâncias, né? Só que Brick, ele foi severamente ferido nesse combate.
Verdade, ele... Uma das poucas vezes que ele teve um rebote à altura do que ele geralmente faz ali. E assim, verdade seja dita, todo mundo ali passou por uma quantidade bem legal de dificuldade durante o combate. Coisa que talvez não tenha aparecido no episódio, mas assim, a gente vai falar mais a fundo, obviamente, mas Metatron mesmo, ele teve rolagens péssimas de dreno. Ele usou umas magias muito pontualmente e pra se dar um buff, mas isso cobrou muito dele também. Ao mesmo passo que a gente vê Golem também errando alguns ataques ali. E ações que, tipo, não foram mostradas, como essa... esse ataque que Brick recebeu, a gente não vê os resultados dos dados, mas ele termina ali complicado e ele deixa um pouquinho a mostrar isso no final.
Sim, com certeza. A proposta, assim como um jogo, né, quando a gente pensa em game design e a gente, da primeira temporada para a segunda temporada, tem um upgrade aí, tem uma evolução dos personagens. É pegar a barra de dificuldade e subir ela um pouquinho, né? Pra tornar aquele game sempre desafiador. Golem, ele pareceu estar melhor em forma. Eu acho que isso reflete também até na própria cabeça do personagem, não, do jogador, de como ele se comporta dentro do combate. As cenas de Golem ficaram muito bacanas. A gente tem Croft indo mais uma vez, revivendo, né, essa parada do combate corpo a corpo dela, usando aquele chicote de monofilamento, e é incrível como o Croft tem sorte nos dados. Eu acho que do grupo, ele é o jogador que menos falha em testes, é o personagem de Rogério, a Croft. É muito difícil você ver ele errando um teste.
Parando pra pensar, é mais ou menos isso mesmo, velho.
Dado que sua porra também, né?
Eu diria que ele nem tem tanto em comparação a outras pessoas do grupo, viu?
O Golem tem muito mais, pô. Mas assim, verdade seja dito, falando da forma de Golem aqui, a gente vê tanto na resposta dele, quanto naquela cena maravilhosa de um tiro, uma morte, na hora que ele bota a cabeça pra fora da cantina pra ver quem é que tá invadindo o complexo.
Pois é. Realmente, ali naquela situação, eu acho que ele abate dois, se não foram três, com os disparos. É massa, né? Ver quando... Eu particularmente, tenho uma torcida íntima aqui por Golem. Eu acho muito massa o estereótipo do personagem. E é irado ver a forma com que ele tem, digamos assim, aparecido e mostrado as habilidades do personagem dentro do combate, né? Hora ele tá somente com uma pistola, hora ele tá no mano a mano, hora ele tá na especialidade dele, que é atrás de um fuzil, como um atirador designado. Então, porra, muito bom.
E ele é o cara mais técnico, assim, do grupo também, né? De direcionamento, das ações. Isso eu tenho achado legal também, porque Carrapata, por exemplo, não é um personagem tático. Acho que era essa a palavra que eu tava buscando. Então ele vai tomar uma ação ali, o que ele acha que é melhor, né? Mas quando se tem um direcionamento de um personagem que realmente é tático e é pra ser, ajuda muito ao time se posicionar de forma mais estratégica, digamos assim, sofrer
sim,
um pouco
sim.
Menos.
Sim, eu acho que essa, tanto o ímpeto de Golem, quanto o jeito como ele tá botando agora, as prioridades que a gente vai encontrando em campo de batalha, ela tá começando a, por osmose ali, passar para esses outros personagens. A escolha de Carrapata, na hora que a gente tá saindo da cantina, que ele usa o corpo dele de escudo para que personagens mais frágeis tenham a chance de causar dano e a gente tenha uma resposta rápida, é uma escolha muito acertada.
Sim. É verdade.
E, inclusive, foi um dos pontos que também talvez não tenham aparecido nesse jogo, nessa edição, das defesas que Carrapata faz dos ataques, né? Porque ele se posiciona em direção àquela equipe e ele segura ali os ataques de todo aquele squad em cima dele.
Verdade. Foram pelo menos...
E pra depois os caras conseguirem avançar.
Foram pelo menos quatro ataques que tiveram ali em cima de Carrapata e ele tancando ali com a robustez dele, né, bicho? Aquela... armadura, digamos, não é armadura, mas aquela composição corporal que ele tem de implantes, né? Tornando ele um personagem muito tanque, digamos assim, numa formação tradicional de um jogo de RPG, ele seria o quê? Um bárbaro? Um paladino? Ele seria o quê, Lindoso?
Porra, me pegou agora, hein?
Já pensasse?
Paladino, acho que não.
Não, né, velho? Acho que um...
Talvez ele tivesse mais próximo
mais
de
pro
bárbaro.
Mais bárbaro, né, bicho?
É, talvez ele tivesse mais próximo de um bárbaro, porém ele tem o carisma, né? Que geralmente nos jogos tradicionais de um RPG, o bárbaro ele não tem esse carisma, então isso é um pouco diferente.
Mas ó, isso nos leva a outro ponto agora. É, na cena, logo depois, Golem faz um comando pra Carrapata e ele corre pra enfermaria pra poder tentar, digamos assim, guardar Anton e Alpha que estão ali vulneráveis. E Carrapata abre espaço para poder entrar naquele local com um teste de intimidação ao invés de um teste de força, né? Então, vê aí, a gente consegue usar aí um teste social para poder criar uma brecha, criar uma oportunidade para uma ação posterior que vai dar condições de fazer alguma coisa pelo cenário, né? Se tratando aí de...
Se isso não ficou muito claro no game, os... soldados estavam na frente impedindo a passagem, né, para acessar o local onde tinha uma outra pessoa lá fazendo algo e também estavam os nossos aliados ali, né, em situação de desvantagem.
Fica a pergunta, o que era o algo que vocês acham que eles estavam fazendo?
Então, minha teoria, eu não sei se eles, eu acho que muito provavelmente eles estariam atrás de Anton para pegar as informações dele, talvez.
Eu acho que é isso, porque a vida de Anton só tem valor pra gente. Eles só queriam as informações, a vida de Anton não importa pra eles.
Aí eu não sei se eles conseguiram. Eu não sei. Não sei se a cena de Carrapata interferiu nisso. Isso é realmente algo que tá na dúvida aí entre a gente atualmente.
Eu acho que ficou bem claro que assim. Com aquela ação ali que é. Bem gráfica, por sinal. Ele botando aquela fumaça vermelha pra fora, parecendo um monstro mesmo. Ele fez pelo menos os caras tipo, pensarem duas vezes antes de entrar na enfermaria. E isso a gente não vê em momento nenhum.
Pois é. Alguma coisa ali ele conseguiu fazer. O resultado não fica claro. Mas uma coisa que ficou clara, muito clara, dentro das circunstâncias que aconteceram, foi Metatron, meu amigo, quando ele se coloca numa posição ali de enfrentamento com um dos squads que estava no que seria a sala de informações, onde está todo o aparato high-tech, e a galera estava tentando, digamos assim, tirar alguma informação da qual... nós não vamos revelar se eles conseguiram ou não. Mas Metatron, ele de bate pronto, ele age pra tentar intervir naquilo que acontece. E aí, mano, tu já tava mal.
Já tava mal.
O danado. Mal.
Metatron, naquele momento ali, ele teve umas rolagens. Porque ele fez magias bem potentes no começo dessa incursão. Ele faz aumentar reflexos para se buffar. Ele faz moldar metal. E ele faz fogo do inferno. Quando ele chega ali naquela hora, ele já tá com 3 pontos de... de stun, uhum. Só.
Ou seja, ele tá a 3 pontos de cair no combate.
Desacordado.
Não é isso?
E aí, eu tô olhando... Fica aqui a curiosidade, certo? Porque eu fui chegando ali e você narra, tipo, tem um cara destacado dos outros de frente, esperando, como se ele estivesse esperando você chegar. Eu sabia lá se esse cara era mago, o que é que ele era, o que é que ele tava esperando. Eu sabia que ia pegar no rodo. Na hora que eu cheguei lá, eu olhei basicamente pra ficha e fiz quanto que eu tenho que aumentar pra levar, ao invés de dano stun, dano físico, pra tentar deitar todo mundo e... me deitar no processo. Eu sabia que eu ia deitar de alguma maneira. Se eu fosse tentar aguentar um combate sozinho contra 4 personagens, eu não ia ter chance. Eu ia ficar desacordado. Então, se é pra ficar desacordado, eu vou ficar desacordado deitando eles 4 também.
Olha só, galera, que interessante. Né? A gente tem uma escolha bem agressiva que ela e ela caminha ali entre o mecânico e as possibilidades de fato ali do personagem. Ele sabia que ele ia cair, que aquilo de fato ia ser um sacrifício, né? Depois que passou, será que valeu a pena, mano? Tu podia ter perdido o personagem ali.
Talvez. Foi uma, como eu disse, foi uma aposta. Ficar desacordado, eu julguei que era um luxo que eu podia me dar, porque a gente tá, entre aspas, apesar desse episódio transparecer que não era o caso, num ambiente seguro. Eu tinha aliados próximos que poderiam dar suporte se eu precisasse. Ao mesmo tempo, na hora que eu vi a cena, me ficaram duas coisas muito claras. Eu não ia aguentar aquele combate sozinho, como eu disse. E aqueles caras estavam tentando tirar alguma coisa da gente. Eu queria impedir isso de qualquer maneira. E eu não podia dar mais de uma rodada para eles fazerem isso. Eu tinha que acabar com aquilo com uma ação.
E vou dizer, foi muito acertado, mano. Foi muito acertado. Foi no ponto, velho. No ponto que precisava, realmente.
Tem aquilo, né, mano? Questione meus métodos, mas não questione meus resultados. Isso aí, Metatron chegou e mostrou a que veio, realmente. E, cara...
Botou na mesa.
Exato, exato. Aquele personagem, o que tava esperando o Metatron, lembrando que agora vocês são personagens conhecidos, ele era um mago, sim, e ele era pra parar você. Você não me deu a oportunidade... E eu dou esse mérito a você, viu? Porque se você não me parasse, eu ia ele parar.
Ficou muito claro, porque ele tentou fazer a contramágica, mas o tanto que eu upei a magia, eu queria que no episódio tivesse a reação na hora que eu disse quanto foi de dreno que eu ia levar.
Nossa, foi muito louco isso.
Mano, do que Metatron é capaz, assim, velho? Tipo, com ele fazendo isso, tipo... Estourando o máximo que ele pode, velho.
Rapaz, eu... Sem brincadeira, do jeito que a mecânica é escrita, eu acho que ele poderia ter feito um ataque desse nível pra deitar todo mundo dentro daquele complexo militar que a gente invadiu. Mas...
Nossa senhora.
O custo seria, com certeza, a vida dele. Ele não teria a menor chance de sobreviver. Não teria rolagem de dreno que salvasse ele.
Ou seja, caralho, jogadores de Shadowrun, o mago é sempre o primeiro a cair. Fica a dica do narrador, tá bom? Mas e aí? Daqui pra frente, sem base, o que é que rola?
Agora é um pega pra capar. Agora é a gente que não... A gente não estava, de maneira alguma, apesar da missão bem-sucedida do final da outra campanha... Numa situação de vantagem, muito pelo contrário, a gente segue em desvantagem dos inimigos da gente ainda. Agora, o único refúgio seguro que a gente tinha se perdeu e é migalha. Agora é ir atrás dos contatos da gente e ver o que a gente pode fazer.
Exatamente. O que é que vocês têm agora? Vamos parar para pensar aqui, refletir. A gente tem agora um panorama onde a próxima missão que tem se formado aí é um assalto, um prejuízo a um banco, né? Um banco dentro da Matrix que trabalha em três layers diferentes, tá aí entre Matrix, entre mundo real, entre o próprio plano astral. Poucos recursos e um nível de dificuldade muito grande a ser enfrentado. É isso no qual os nossos incursores do Novo Mundo Livre estão aí com o desafio para vencer. Então, meus caros, se vocês chegaram até aqui, se prepare para os próximos episódios. Eu vou aqui me despedindo. Aquele abraço para vocês e continue aqui no Oscritei, que tem muita coisa boa para sair. Aquele abraço do narrador, viu?
Eu digo até mais, valeu, porque galera. Depois dessa, Metatron vai tirar um cochilo, certo?
Apoia-se. 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 Valeu.